Usted pasa bastante tiempo investigando a obra de Locke, entonces, para poder, de algún modo, examinar los mecanismos de poder y un modo de funcionamiento. Yo quería destacar un título de dos libros que publica, que usted aún acabó de mencionar, A un lector sin miedo, Hobbes escribiendo contra su tiempo, y otro es A última razón dos reyes, ensayos de filosofía y de política. ¿Qué hay primero, ¿por qué un título A un lector sin miedo y por qué Hobbes escribiendo contra su tiempo? ¿Y o qué eso muda, si mudan a su posición en La última razón dos reyes?
Bom, vamos lá. São explicações talvez um pouco demoradas, mas vou tentar fazer o mais breves possível. No caso do Ao Leitor Sem Medo, eu me interessei muito em Hobbes, né? Fiz um mestrado sobre ele, aí pensei numa coisa que eu estava estudando na França e assisti aulas de Foucault, aulas de Deleuze, de outros autores importantes, Lyotard, e vi muito o interesse de alguns deles em usarem, como Foucault disse, a filosofia como uma caixa de ferramentas. Quer dizer, como você pode utilizar a filosofia para pensar o seu tempo? E aí o que me chamou a atenção no Hobbes era o medo. Então, como que eu vou estudar o medo na política e tudo? Aí eu pensei, aí de repente me caiu nas mãos um romance do Stendhal, A Cartucha de Parma, e notei que a relação dos personagens entre si é toda ela conduzida pelo medo. Toda, toda. Tem medo o tempo todo, um tem medo do outro, outro tem medo do um. E aí eu pensei, bom, quem sabe eu uso o Hobbes como ferramenta para entender a importância do medo na sociedade burguesa se consolidando no século XIX, da qual fala Stendhal. E me dediquei a isso por um tempo e aí vi que estava ficando um trabalho muito volumoso, que não ia dar conta disso. E nessa altura aconteceu uma coisa muito engraçada. Havia em São Paulo uma livraria de livros importados chamada Livraria Triângulo, numa galeria que saía da Barão de Itapetininga, bem no centro velho da cidade. E eu fui lá e abro um livro, por acaso, um livro de poesia sobre os poetas ingleses do século XVII, e lá está um poema de John Donne, grande poeta inglês, e que começa assim: Pregnant again with the old twins, hope and fear. De novo, grávida dos velhos gêmeos, esperança e medo. E aí eu me lembrei que uma das razões de pensar no medo em Hobbes é que Hobbes, na autobiografia, diz que a mãe dele deu à luz a gêmeos, eu mesmo e o medo. E eu sempre achei que o gêmeo do medo era o medo. Aí quando eu vi que um autor da época dele se refere a velhos gêmeos, que são esperança e medo, falei, bom, e se ele for a esperança? Por que que Hobbes fala desse parto dos gêmeos? Porque ele nasceu quando a invencível armada espanhola estava se aproximando da costa inglesa e do pavor das pessoas, ela deu à luz de parto prematuro a Hobbes. Então ela deu à luz com medo, mas com esperança. E alguns discípulos de Hobbes vão salientar que nasceu na Sexta-feira Santa, e vão associar Hobbes até uma coisa meio exagerada, né? Uma espécie de salvador, Jesus deu a vida nesse dia, Hobbes nasceu nesse dia, uma coisa meio bizarra, né? Aí, então, eu comecei a pensar, será que é o medo mesmo ou será que é a esperança, como eu estava dizendo antes, né? Que é o ponto principal do Hobbes. Será que a questão dele não será como converte o medo em esperança? E aí comecei a ver que há uma expressão, uma coisa interessante, que ele fala que não há, que a felicidade nesta vida é uma contínua viagem do desejo, que tão logo obtém uma coisa, deseja outra. Então nunca para de desejar alguma outra coisa. Então, isso é interpretado geralmente significando não há felicidade nesta vida. Mas a expressão dele é a felicidade nesta vida é a viagem do desejo. Aí eu pensei, bom, qual o objeto que você pode, quer dizer, você obtém um objeto, deseja outro, comida, bebida, sexo, você sacia e muda de gosto, quer outro objeto. E aí pensei, qual o objeto que você não tem a posse física e que então você não sacia o conhecimento? Então pensei que o que o Rob estava nos indicando é que o conhecimento seria algo que poderia fazer a pessoa feliz, sem essa sensação de que você já se saciou de algo fisicamente. E isso veio coincidir com o fato de que Hobbes fala muito, faz um grande elogio da curiosidade e diz, enquanto o que distingue o homem dos animais? A curiosidade. O homem é curioso, o homem quer conhecer. E quando você tem curiosidade, você tem menos medo. Por isso a ideia de alguém que leia sem medo, que o Hobbes estaria escrevendo, talvez para esse tipo de leitor. Escrevendo contra o seu tempo. Quando eu comecei a estudar Hobbes, a grande referência para esse trabalho era um autor canadense, que foi um pensador importante na segunda metade do século XX, Macpherson. E o Macpherson desenvolvia a ideia de que Hobbes era um pensador burguês. Então, ele colocava, ele colocava o quê? Um certo paradoxo, um defensor da monarquia absoluta e que expressava ideias burguesas. E eu tentei aprofundar isso, minha ideia era ver, era conferir isso, era tentar ver de qual classe social Hobbes falava, qual interesse político ele expressava, e à medida que eu fui vendo isso, falei, não dá, Hobbes não agrada aos burgueses e não agrada aos monarquistas, ele é alguém que desagrada a todos, razão, aliás, para a lucidez dele. Então, por isso eu pensei, em vez de pensar Hobbes a partir do solo do qual ele fala, pensar para que leitor ele escreve, para quem ele escreve, quer dizer, passa para uma espécie de estética da recepção em vez de uma estética da produção. Então esse foi o tema do muito resumindo, o primeiro título. A Última Razão dos Reis é o seguinte, é um livro, uma série de ensaios que eu escrevi no período, vamos dizer, do triunfo neoliberal, o Fernando Henrique no governo brasileiro, antes dele Collor. E a Última Razão dos Reis era um termo que era colocado nos canhões do antigo regime, querendo dizer que quando não havia mais nenhum outro tipo de razão para dialogar, quando não havia mais, assim, diálogo possível, você partia para a força bruta, para o tiro, né? E aí a minha metáfora era que hoje, modernamente, a última razão dos reis é a economia neoliberal. Quer dizer, o discurso neoliberal aparece como um discurso que liquida todo o outro, encerra a conversa. Pensamento único, era um termo que era muito utilizado alguns anos atrás. Hoje já se usa menos. Mas a ideia de pensamento único continua existindo. Não faz muito tempo eu falei com um economista ortodoxo e eu, discutindo com ele, perguntei, bom, você se considera como? Ortodoxo ou ortodoxo, isso é neoliberal, mais ou menos, são sinônimos, ou desenvolvimentista? Ele falou, olha, eu faço uma distinção só, entre bons e maus economistas. E aí eu entendi que ele chamava os desenvolvimentistas e maus economistas. Quer dizer, é um pensamento único, né? Só tem esse caminho, né? Uma coisa que é... Então, nesse A Última Razão dos Reis, eu queria criticar isso. Tanto que um dos ensaios, eu analiso a moeda real. Por que ela se chama real? Real foi o nome de uma moeda antiga em Portugal, plural réis, em Espanha também, e foi retomada no Brasil na época da reforma da moeda, em 94, mas não mais como relativa a rei, e sim como relativa à realidade, e tendo como plural reais e não mais réis. E o que eu achei muito curioso foi que pela primeira vez na história do Brasil, em vez de você colocar nas notas, no papel moeda, figuras da história brasileira, você colocava animais. Quer dizer, você saía da história e entrava na natureza. É como se fosse uma forma de repudiar a história brasileira, dizendo que foi um grande erro essa história, era o que vários economistas neoliberais achavam na época, que a industrialização, substituição de importações, a política orientada pela CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, da ONU, tudo isso tinha sido um grande erro, e que o correto era partir para o neoliberalismo, o Estado não controlar a economia, que é a posição do PSDB ainda hoje, né? E da direita de modo geral. E então, aí é interessante que eles partem para uma moeda que eles chamam de real de realidade, quando moeda não é real, moeda é valor, e segundo, eles substituem o ser humano e a história pela natureza, que talvez eles entendam que é a realidade. Então, eram ensaios tentando desfazer esse discurso dominante neoliberal, mas não atacando na parte econômica, eu não conheço, e sim atacando o imaginário deles, né? Novelas, tudo isso. É muito curioso, Daniel, porque a primeira vez que o nome da moeda foi mencionado que eu vi foi numa novela chamada Fera Ferida, que passou no fim de 93 ou começo de 94, e aí, então, o personagem falava, há pessoas que roubam milhares de reais, ou então havia gente que entrava numa quitanda e comprava frutas, quanto deu R$2,30. Ninguém sabia o que era isso. Foi como apareceu, o nome da nova moeda apareceu na ficção, né? Antes de aparecer na realidade, apareceu na ficção, né? Então, há um monte de paradoxos interessantes nisso.
Aí parece haver uma espécie de deslocamento. Então, enquanto transcurriu a ditadura, o fator determinante era a questão do medo. E, digamos, de algum modo, aí você recorre a Hobbes para indagar um pouco acerca desse tipo de afeto, desse tipo de sentimento. Parece que a saída da ditadura para, bom, as tentativas de democratização no Brasil passam para a década de 90, então, finalmente, com a entrada de um projeto neoliberal, em um momento em que, em América Latina, estamos saindo das ditaduras, a Argentina sai da ditadura no ano 1983, depois outros países também, o último em sair foi Chile, né? Mas é um momento de transição onde saímos de um processo ditatorial em toda a região, determinado por políticas genocidas, de perseguição, sequestro, de tortura, assassinato e desaparição de corpos. Inclusive, isso não é característica de um país, isso se disseminou em toda a região, inclusive articulados em um programa que foi o plano Cóndor, digamos, quer dizer que estava articulado geopoliticamente. Às vezes penso que há uma espécie de ideal de unidade latino-americana do lado dos partidos populares, ditos de esquerda, de que nós temos que ter uma unidade latino-americana e o sonho de Bolívar, San Martín, Sandino, da unidade latino-americana, mas a direita faz a unidade latino-americana. Eles concretizam, de fato, a unidade latino-americana com projetos de extermínio, com projetos políticos de processos ditatoriais e com projetos políticos também de, na década de 90, implementação do neoliberalismo, não? Que não é privacidade do Brasil, não é algo privado do Brasil, sino de outros países. E aí aparece o que você denominou o pensamento único, articulado também com a queda da União Soviética. Parecia que o fim da União Soviética era o fim de qualquer outro projeto possível fora do projeto liberal ou neoliberal. E aí aparece outro tipo de afeto. Esse é o que eu quero dizer com tudo isso. Digo isso porque você publicou um livro que se chama O Afeto Autoritário. Televisão, sim, ética e democracia. Como é que funciona nos afetos? Ou seja, já estou vendo que desse medo da ditadura aí você passou à última razão dos reis, colocando outros elementos. O afeto autoritário, televisão, ética e democracia. De que nos fala?
Bom, aí é um livro que deve sua origem a algo, de certa forma, curioso. Eu fui convidado a escrever... Bom, esse livro tem três partes. A primeira parte é uma longa análise da cultura popular e privilegiei a televisão, porque eu achei que a televisão tem um papel na formação das massas muito grande. Depois tem uma série de artigos um pouco mais longos que eu escrevi para a revista Bravo, uma revista de cultura muito boa, infelizmente desapareceu. E finalmente tem ensaios que eu escrevi a cada 15 dias para o suplemento de televisão do jornal Estado de São Paulo. E aí me chamou a atenção uma vez que eu estava vendo. Eu não sou muito televisivo, e na verdade a televisão tem de tudo. Na verdade eu vejo TV sobretudo para ver filme. Então, quer dizer, TV tem mil significados. Você pode gostar de TV para ver noticiário, você pode gostar de TV para ver ficção, para ver show, para ver futebol, para ver filme. Então, no meu caso, é sobretudo um cinema, né, que é a TV. Mas eu lembro de uma novela em que apareceu um ator que geralmente toma posições progressistas, que é o Antônio Fagundes, e na novela ele era patrão, ele era o dono de uma casa, e a empregada chegava, havia um clima muito agradável, a família almoçando, jantando, e a empregada falava algumas coisas, e de repente falava, olha fulana, volta lá para a cozinha que é teu lugar, tá? Não era uma coisa ofensiva, mas era autoritário, sabe? Era visivelmente autoritário. E era até afetuoso. E eu pensei, como que é essa coisa de que você tem novelas que há décadas estão pegando causas nobres, por exemplo, a Rede Globo, nos anos 70, 80, fez toda uma campanha contra o preconceito de raça, preconceito contra negro. Houve uma novela em que um personagem era muito racista, aí ele caía do cavalo, precisava de uma transfusão de sangue, a única pessoa que tinha o sangue do tipo sanguíneo que podia servir a ele era a namorada negra do filho que ele tinha humilhado pouco antes. E aí, então, ele que tinha dito que esses sangues não podem se misturar, você vê o sangue dela sendo transfundido para o sangue dele. Então, essas novelas foram pegando causas desse tipo. Igualdade de gênero, respeito a pessoas que têm síndrome de Down, um monte de coisa assim. E, de repente, havia algo que não se tocava, não sei se veio a se tocar, que é a condição subalterna da empregada doméstica. E o trato afetuoso, autoritário, que, no fundo, lembra um pouco um discurso sobre a escravidão. Quer dizer, a escravidão no Brasil teve, vamos dizer, duas vertentes, dizem alguns historiadores. A escravidão muito cruel, que é a predominante, do trabalhador no campo, e uma escravidão mais amena, que seria a da mucama, da pessoa que trabalha dentro de casa. Não que deixasse de ser escravidão, mas teria sido mais amena, teria sido menos cruel. E aqueles que falam em democracia racial ou amenizam a escravidão, eles pegam mais a escravidão doméstica, às vezes, que é muito minoritária em relação ao restante. Mas, como eu disse, é autoritária. Então, eu pensei como que funciona esse afeto autoritário na sociedade brasileira. E era a época em que dois líderes da direita, podemos até dizer da extrema direita, porque foram dois colaboradores da ditadura, que foram Paulo Maluf, em São Paulo, e Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, eles usavam o coração como emblema nas suas campanhas políticas. Em São Paulo, houve uma campanha eleitoral em que o candidato usava eu, coração, São Paulo, eu amo São Paulo. E usou isso, e o concorrente dele, que era do PSDB, apareceu nos cartazes dizendo sensatez, não, como que era, honradez e competência. E eu pensava, gente, um está apelando aos afetos, outro está apelando à seriedade. Qual que pega mais fundo no coração? E o Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, fazia escrever o nome da capital do estado, Salvador, com o coração no lugar do O. Então, houve esse apelo muito forte da direita ao que eu chamei de afeto autoritário. Então, a questão que eu coloquei é, dá para você combater esse afeto autoritário só pela razão ou você tem que construir um afeto democrático? E eu vi muito no PT essa elaboração do afeto democrático. Quer dizer, houve um período em que o PT juntava pessoas de linhas muito diferentes, até gente que defendia, como chama, lavouras sem agrotóxicos, feministas, homossexuais, enfim, pessoas que gostam de animais. Todas as causas desse tipo se juntavam no PT e era um ambiente muito carregado de afeto. Então pensei, isso significa, e ainda mais se você pega os discursos do Lula. Uma vez eu até conversei com o Fernando Henrique e perguntei a ele, como o senhor vê a diferença entre a sua comunicação e a comunicação do presidente Lula? E o Fernando Henrique disse, a minha comunicação é mais racional do que a do Lula, que é mais afetiva. E aí, o Fernando Henrique imediatamente engatou, Quando eu falo em racional, estou falando uma razão muito simples, no nível do senso comum. Não estou dizendo que eu sou um intelectual falando para o público. É bem senso comum. Agora, o Lula é uma pessoa que usa muito essa parte afetiva, não é à toa que ele consegue esse alcance junto a um outro público. E aí o Fernando Henrique até engatou no Hugo Chávez e disse que ele viu um discurso do Hugo Chávez uma vez e que eram um discursos muito longos e que, de repente, o Hugo Chávez começou a cantar a música e o público acompanhar. Então, claro, era uma certa crítica ao Hugo Chávez, mas não muito radical, porque é bom lembrar que quando, em 2002, se tentou a direita venezuelana, tentou o golpe contra o Hugo Chávez, Fernando Henrique foi um dos que puseram um freio nesse golpe, que garantiram a volta do presidente Chávez ao poder. Mas estou querendo dizer, o que me interessa muito é como você pode pensar a questão do afeto na política, porque uma boa parte da ciência política, que não é minha área é filosofia política, uma boa parte da ciência política pensa em escolha racional, pensa na razão como sendo o que norteia a política, e a razão alcança pouca gente, Daniel. Quer dizer, se for pela razão, você vai ter um alcance limitado. E isso também se acaba ligando com a minha preocupação com a educação, que foi dada também meio por acaso, assim como a TV entrou por acaso, a educação entrou por acaso quando fui convidado para o Ministério da Educação. E a educação, o que, que ela é? Ela é você formar uma pessoa, o que, antes de mais nada, é formar os afetos dela, e, se possível, formá-los de uma forma cooperativa, democrática, em que o elemento competitivo esteja subordinado a um elemento de cooperação. Substituir o conflito pela cooperação, em boa parte, né? Então, tudo isso se junta na ideia, então, de como você combate, como você identifica e combate o afeto autoritário, que, por sinal, voltou com tudo no Brasil, né? Quer dizer, se a gente compara o momento atual, eu diria que até uma coisa meio preocupante, porque, embora a gente não tenha mais a ditadura, haja tribunais que têm liberdade de atuar, não haja possibilidade de caçar mandato de parlamentar, fechar o Congresso, fechar o tribunal, etc., apesar disso, há um fato curioso, que é que a ditadura militar é um regime que nunca foi muito popular. Sabe, teve um período da Copa do Mundo, do tricampeonato, em 1970, que houve popularidade da ditadura, mas num período curto, chamado Milagre Brasileiro. 2-3 anos. Mas não era popular. E hoje nós temos gente que toma as ruas para falar mal de homossexual, para falar mal de mulher. Quer dizer, tem gente que pega um discurso reacionário e não tem nenhuma vergonha de colocá-lo para fora. Eu acho que nesse ponto, na ditadura, apesar do país ser mais atrasado do que hoje em termos de costumes e tudo, não havia essa falta de pudor que a gente alcança hoje na extrema-direita.